começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, Ursão do Volta aqui, galera, e você curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5:04 no Rio, em Brasília também, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, você confere o programa No Mundo da Bola nesse dia 4 de julho de 2018. Faltam 3 para o Brasil conseguir o Hexa, galera. Nessa sexta-feira tem Brasil e Bélgica pelas quartas de final a partir das 3 da tarde. Bola vai rolar a partir das 2. O Walter Lima e sua equipe vão comandar o show de informações para Brasil e Bélgica na Arena de Kazan. Narração de Ricardo Mazzello, mito da Nacional, inflama a galera. Comentários do Mário Silva e do Valdir Luiz, reportagem do Rodrigo Ricardo, do plantão da informação. O Bruno Mendes para Brasil e Bélgica. É o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018. Esse programa No Mundo da Bola vai até 6 horas. 6 horas, o encontro marcado com a notícia pelo Brasil e pelo mundo, com o repórter nacional. Apresentação minha, Ricardo Mazzello, Jorge Movugo vão participar comentando, com Maurício Costa também, mesa de áudio de Joca Sanz, central técnica do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, a partir de sexta-feira, as quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018, começando com Uruguai e França, tem Brasil e Bélgica, isso tudo na sexta. No sábado, 2 partidas também, começando com a Inglaterra enfrentando a Suécia e fechando as quartas de finais nas 3 horas da tarde no horário de Brasília, no sábado, Rússia e Croácia. Tudo isso aqui no Som da Nacional, é hora de falar da seleção brasileira 5 e 6.
Salve a seleção!
Salve a seleção, vem ele aí, tá pintando pra falar da seleção brasileira, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Na nossa live,
já deu, tá mandando um abraço. Tem que dar um tchau pra live aí, galera, da live, do Face. O pessoal tá vendo o Luiz Ferreira ali, todo feliz. Dá um sorriso, Luiz Ferreira. Pessoal da live, né, Carlos Borges?
Live,
Guimarães.
Isso.
Conhece, é de like Guimarães. Tudo bem, Borges? Hoje foi o último treino da seleção brasileira em Sochi. Amanhã. Por que eu falo último treino? Mas aí o pessoal fala assim, pô, mas se o Brasil passar pela Bélgica, não volta pra Sochi, né?
Não daria tempo, ficaria muito apertado.
Ficaria muito apertado. Então, hoje.
Porque das oitavas para as quartas, é o menor tempo agora, desde o início da Copa do Mundo, para a seleção brasileira. E vai diminuindo. Porque joga sexta e depois já joga na terça. E depois da terça joga no domingo.
Então foram 24 dias de seleção brasileira em Sochi. É muita coisa se você for reparar. Eu lembro que eu fiz a Copa América no Chile em 2015 e eu fiquei 25 dias no Chile. Então, bons tempos. Então é um período grande. A seleção brasileira ficou em Sochi. Algo parecido com como aconteceu em 2014 aqui com o Brasil e voltava para Teresópolis, né? E foi muito criticado naquela ocasião.
Essa vinda para Teresópolis.
Mas mesmo assim a seleção brasileira fez algo parecido. A diferença.
Porque as distâncias lá também são muito grandes, né?
Mas é que pego o avião, cara. A seleção brasileira tem um avião reservado, particular, o jatinho, e é rápido.
Eles chegavam de volta em Sochi já na madrugada. Já vinham logo após o jogo, chegavam praticamente 4 horas, 5 horas da manhã, horário de
ir. A grande diferença, e aí isso é muito interessante, pra gente, quem que se lembra de 2014. É que Sochi é uma cidade que fica ao sul da Rússia, banhada pelo Mar Negro, é uma cidade resort. É como se fosse Búzios, né? Vamos dizer assim, aqui no Rio de Janeiro. É Trancoso, o pessoal que gosta. Então, tem muitos resorts, muitos hotéis de 5 estrelas. E tá muito quente lá, fazendo acima de 30 graus. E enquanto que aqui em Teresópolis e no restante do país estava muito quente, tirando Porto Alegre, tirando o sul, né? Curitiba, Porto Alegre, e o restante do país estava quente e Teresópolis fazia muito frio, por ser uma cidade serrana. Dessa vez não, o Brasil está jogando em cidades que fazem calor e treinou no local que fez calor também. Então a adaptação foi muito boa da seleção brasileira, mas o fato de que a família, os familiares estão no hotel ao lado do hotel da seleção.
Isso não vai acontecer, mas esses treinamentos que apareceram inclusive ontem, de novo das crianças, com jogadores.
Vai acontecer.
Sim, mas, não, mas em termos de estádio.
Não vai ter mais um CT, um centro de treinamento. A seleção brasileira começa a treinar em estádios agora. Por exemplo, o Brasil vai amanhã para Kazan. O Brasil joga em Kazan sexta-feira contra a Bélgica.
Normalmente amanhã, quinta, treinaria.
Quinta-feira ele treinaria no estádio, na Arena de Kazan. Não vai treinar.
Não vai treinar.
Vai ser a primeira vez que a seleção brasileira não vai fazer reconhecimento de gramado nessa Copa do Mundo. Ah, não vai ter. A seleção brasileira vai treinar no estádio do Rubim Kazan, que é o time de Kazan, mas que não é a arena onde vai acontecer
amanhã
o jogo.
Quinta.
A quinta-feira. Então,
não reconhece.
Não reconhece o gramado. Mas por quê? Pra mim é um erro. Pois é, pra mim é um erro. Por exemplo, a Argentina sempre faz isso. É impressionante.
É uma opção da comissão.
Porque o que eu acho, a minha opinião, né, de quem acompanhou a seleção brasileira, tá acompanhando a seleção brasileira desde 2014. O cara, quando ele faz o reconhecimento de gramado, as dimensões são as mesmas. O gramado é parecido. Mas você, cara, não é a mesma coisa. Você tem um ponto de referência, você sabe ali de onde que você vai chutar, se a bola vai entrar melhor. Todo jogador, ele reconhece o gramado, tem aquele trabalho, ele dá um chute aqui, um pouco mais à direita, à esquerda, porque ele cria pontos de referência. Ah, aqui naquela cadeira onde está ali o banco, daqui eu acerto melhor na cobrança de uma falta. Isso acontece muito em cobrança de falta.
É porque o pessoal acha muito. Antes de você entrar na seleção brasileira em si, no time, deixa eu perguntar aos nossos dois comentários, porque muita gente diz que é muita. Uma expressão, uma frescura. Ah, né, agora é conhecimento do gramado, mas o gramado não é o mesmo, a grama, né, praticamente é a mesma, a mesma. Ele que inflama a galera que vai transmitir Brasil e Bélgica com a gente aqui. É frescura ou não é?
Boa tarde. Não, boa tarde, Ossão, boa tarde a todos, Carlos Boas, amigos de todo o Brasil, no programa No Mundo da Bola, não é frescura não. Porque por mais que você seja acostumado a jogar, a grama pode ter uma diferença de altura, o piso pode estar mais duro, mas a terra que fica embaixo mais mole, a grama, enfim. É isso que o Maurício falou. Eu lembro de uma história do Zico, que ele jogava no Maracanã pelas placas de propaganda que ficavam entre a arquibancada e a cadeira azul. Se lembra? Ele por ali, ele sabia, sem olhar para o gol, a posição que ele estava para chutar. É muito importante, sim. E eu, como ex-atleta de basquetebol, parece mais. Já fui, a gente ia jogar fora, eu joguei no Fluminense um bom tempo, então a gente ia jogar no campo em homenagem ao Brandão, na quadra do Vasco, na quadra do Olaria, do Flamengo, o ar é o mesmo, a altura é o mesmo, mas tem
o taco era diferente,
às vezes o piso é diferente, às vezes era cimento, às vezes era tábua corrida, às vezes era taco, naquele tempo não tinha esses pisos modernos, enfim, então você sentia o clima na hora de arremessar, você se posicionava. Então o reconhecimento é importante sim para o cara sentir aquela energia que tem naquele determinado estádio. É importantíssimo, não é frescura.
Comentarista de classe, velho.
Jorge Vanburgui.
Meu querido Jorge Vanburgui, o que você acha? Você que foi um belo ponta esquerda aqui do futebol do Rio de Janeiro. E aí, o que você acha? É frescura, não é? Porque optar, por exemplo, o Maurício colocou muito bem, a Argentina vai treinar, logicamente vai reconhecer o gramado. Onde...
A Argentina, pelo contrário, ela praticamente nunca reconhece.
Ela nunca
reconhece. Na última Copa do Mundo fez isso e agora também, primeiro jogo mesmo, a Argentina não reconheceu o gramado. Não reconheceu o gramado.
E aí, o que você acha, Jorge Vanburgui? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges, Mazella, Maurício, Cabeça, a equipe toda. E os ouvintes da Rádio Nacional, em especial em todo o Brasil, ligados aí no Mundo da Bola. Meu boa tarde. Olha, eu acho útil, acho importante estar aí esse dado, que eu não sabia que a Argentina nunca faz reconhecimento, E tá aí, ela não faz o reconhecimento do gramado, depois não reconhece a bola no jogo. Aí, desde o Mundial da Argentina não ganhou mais nada. Então, é isso. É um detalhe importante, mas ela lembrou agora esse fato do Zico, que realmente são as referências que os jogadores fazem no campo, né? Principalmente os finalizadores, e acredito que também os próprios zagueiros e tudo, eles podem tomar pontos de referência no gramado onde eles vão atuar, principalmente quando eles nunca jogaram nesse campo. E tem esses outros detalhes também, da grama mais alta, mais baixa, que tipo de chuteira que o sujeito vai usar. Então eu não acho nada de frescura, não. Acho isso importante fazer sim.
Valeu. O Maurício tem algum detalhe a mais, então não vai fazer
esse. Não, vai ser no estádio do Rubim Kazan. Que inclusive já ganhou do Barcelona, o Rubim Kazan, o pessoal até brincava, botava a foto do Rubens Barrichello. Do
Rubim. Porque o Rubim Kazan, você fala Rubim, já vem o Barrichello na cabeça.
O pessoal fez essa brincadeira na época que o Rubim Kazan ganhou do Barcelona. Mas a seleção sai amanhã de manhã, na Rússia, né, de madrugada aqui no Brasil. Sai amanhã de manhã, à tarde, finalzinho da tarde, faz esse treinamento no estádio do Rubim Kazan.
É a questão da mala, né? Mala no bom sentido. Tem que fazer uma mala maior.
Porque
fazia as malas.
Mas aí tem aquele staff da CBF, muita
não,
gente.
Sim, eu não tô dizendo, o cara não vai levar a mala.
E tem a família tá indo, né, junto.
Também tá indo, né?
Então os familiares levam a mala,
não tem problema.
Não tem problema nenhum. A CBF tá fretando voo para os familiares, né, também. Inclusive. Aliás, isso foi um tema de discussão, assim, tá ganhando muita oba-oba. E
acho
assim,
que não.
O que eu tô ouvindo dos jornalistas que estão lá, e eu mantenho contato, é de que esses jogadores são suficientemente profissionais para conseguirem separar momento de lazer com a família, momento de trabalho. Pelo menos que eles são muito profissionais e têm um respeito enorme pelo Tite, pela comissão técnica. E eles estão conseguindo separar isso. E que, de fato, no início, havia uma temeridade, não da comissão técnica, em nenhum momento teve da comissão técnica, sim dos jornalistas e da torcida, em relação a esses treinos mais abertos, vamos dizer assim, com a presença dos familiares. Mas que isso, os próprios jornalistas que estão fazendo a cobertura, disseram que não está acontecendo devido ao nível de profissionalismo dos atletas.
A última vez foi em 2006, não foi?
Mas estava muito bagunçado.
2006.
Foi muito bagunçado. Eu acho que os jogadores naquela oportunidade não tinham a vontade,
a responsabilidade
de buscar um título para o Brasil, que seria um título consecutivo, já que havíamos vencido em 2002. Eu acho que esses jogadores, o termo da moda, estão focados, estão interessados e querem o título. Coisa que você vê. Em 2006, os caras apareceram gordinhos, fora de forma, estava muito oba-oba, treino ao vivo de televisão toda hora, quer dizer, eu acho que está mais equilibrado assim dessa vez e com mais consciência, acho que o termo é esse, consciência dos jogadores da importância em conquistar esse título mundial.
Jorge Vambuga, a diferença de 2006 para aqui, para 2018 realmente, ou você discorda aqui da mesa?
Eu não me lembro de nada de 2006, como é que foi. Nessa época, eu acho que eu nem estava trabalhando em esporte aqui em Brasília, não me lembro bem. Mas eu acho o seguinte, eu acho, honestamente, eu acho um certo exagero esse negócio de levar as famílias e fretar voo e vai para lá, vem para cá com família e tal. Na minha opinião, é o seguinte. O jogador tem que estar preparado para ficar um mês longe de casa, gente. Se o cara, ele tem que saber que a profissão dele é assim. Se o jogador está um mês fora de casa e já fica morrendo de saudade, chega no campo e não joga porque está com saudade do feijão, da mãe, do filho, da mulher, enfim, do cachorro, do papagaio, do periquito, não dá para aceitar uma coisa dessa. Eu acho o seguinte, é um certo exagero. Tá certo que não está havendo tanto oba-oba, os jornais que estão lá estão dizendo que não, tal, mas eu acho o seguinte, o foco devia estar exclusivamente na Copa do Mundo. Devia estar só a seleção lá, o parente que quisesse ir, o jogador que quisesse levar a sua mulher, levasse a sua mulher, a sua namorada, seu filho, tal, mas tinha que haver uma separação. Na minha opinião, sempre foi assim, seleção sempre foi assim, ninguém morre por causa disso, ficar 40 dias fora de casa, não, que é isso, gente. Então, não é por isso que a seleção vai ganhar a Copa,
e nem perder.
É por isso que vai perder, na minha opinião.
Também, o Mauro Scott. E afinal, a questão que eu. No jogo, durante o jogo, foi o André Luiz Mendes que transmitiu, mas durante o jogo eu acompanhei, mas não acompanhei, logicamente, eu estava em trânsito até, e depois não deu para escutar a questão de quem estavam falando, mas que o Paulinho saiu, porque ali normalmente seria o Fernandinho no lugar do Casimiro, porque o Casimiro já tinha levado o segundo cartão e jogaria a partida que vai jogar contra a Bélgica, às quatro. E acaba tirando o Paulinho. Por quê?
O Paulinho estava com dores nas costas, no jogo contra o México, ele sentiu. E atenção, ó, o Paulinho não treinou hoje, tá? Ontem o Tite teve pela primeira vez todos os 23 jogadores à disposição. Mesmo sabendo que o Casimiro não vai poder jogar contra a Bélgica porque está suspenso, hoje não. Hoje o Paulinho desceu programado de tênis, não calçou as chuteiras, fez apenas um trabalho de fisioterapia, não fez o trabalho com o restante do grupo. De acordo com a assessoria de imprensa da Seleção Brasileira, da CBF, a ausência do Paulinho hoje no treino nada tem a ver com as dores que ele sentiu na partida contra o México. E que ele estará à disposição do Tite para o jogo contra a Bélgica. Isso a gente vai saber amanhã. Mesmo que o treino seja fechado, a maioria da parte do treino, por acordo, vamos dizer assim, a CBF ela é obrigada a liberar os 15 minutos iniciais de treino. Então, nesses 15 minutos iniciais, a gente vai saber se o Paulinho vai estar de chuteira ou não, se ele vai treinar ou não. Se o Paulinho não treinar amanhã, como não treinou hoje, eu começo a colocar em dúvida a presença dele na partida contra a Bélgica.
Uhum.
E aí fica muito difícil saber quem seria o substituto. Mais uma vez, eu acredito que o Paulinho vai jogar, tá?
Uhum.
Mas se ele não tiver essa condição de jogar, o Fernandinho já vai substituir o Casimiro. Teria como opções o Fred, seria uma opção. O Renato Augusto seria também uma opção. Acho que são as duas melhores opções, vamos dizer assim, do técnico Tite. Eu acho que ele escalaria o Renato Augusto.
Também acho.
Eu acho que ele escalaria o Renato Augusto no lugar do Paulinho. Mas ele vai esperar pelo Paulinho até o fim. Ele vai esperar pelo Paulinho até o fim, que é o jogador de confiança do novo esquema tático do Tite. O resto da equipe fica a dúvida também, que hoje ele não dividiu titulares e reservas, se ele vai escalar o Marcelo ou o Felipe Luiz na esquerda.
Ainda tem essa dúvida?
A tendência é o Marcelo. A tendência é o Marcelo. Mas ele ainda não confirmou.
E o substituto do Casemiro já é o Fernandinho?
É o Fernandinho. Tem que ser o Fernandinho.
Não tem outro.
Né? Não tem, porque ele não tem outro jogador no elenco que joga de primeiro volante. Não tem. É só o Fernandinho. O Paulinho poderia fazer. A não ser que ele recue o Paulinho e coloque um outro jogador. Ele vai ter que botar o Fernandinho de qualquer maneira. O Fernandinho vai jogar.
Vai.
Ou com o segundo volante ou com o primeiro. Eu acredito que ele vai colocar o Fernandinho primeiro volante, que tem um poder de marcação maior do que o Paulinho, e deixa o Paulinho de segundo volante.
Ô Jorge Vamburg, será que o problema do Paulinho, porque o Paulinho não vem jogando bem, né? O nível do Paulinho não é o nível que a gente esperava do Paulinho na Copa do Mundo. Será que ele já estava sentindo alguma coisa? O que você acha?
Não, se estava, não demonstrou, é difícil dizer, né? Ninguém na seleção levantou essa hipótese, ninguém comentou nada. Até o pessoal que está lá, vendo de perto, ninguém levantou essa hipótese, não. Mas é possível, realmente ele está um pouco, ou não sei se um pouco ou muito. O que você acha? Muito pouco, abaixo do nível do que ele atua no clube, né? Então,
é um pouco, porque pelo que ele apresentou durante as eliminatórias da Copa do Mundo, e pelo que é a esperança que a gente aguardava, né, Mazella? Do Paulinho. Será que ele estava sentindo alguma coisa? Porque o Paulinho até apareceu mais agora nesse último jogo.
No segundo tempo.
No segundo tempo. Mas o Paulinho não apareceu até agora.
O Paulinho
apareceu
no gol.
Tudo bem, que é aquela jogadinha de infiltração do Paulinho que apareceu. Tudo bem, só ali. Mas jogando nos 90 minutos.
Aliás, a seleção brasileira, de modo geral, acho que não está jogando essa bola toda. O que é legal, o que é bacana, é que a seleção está crescendo durante a competição.
Isso que é importante.
Isso que é importante.
Copa do Mundo é importante.
Mas o Paulinho realmente está precisando. Né? Fala, Maurício.
O Paulinho, ele fez muitos gols com a seleção brasileira, com o Tite. Quando o Tite optava pelo Renato Augusto, ele jogava com três jogadores de meio
pode
de campo. Porque o Renato Augusto, muitas vezes, eu reparei isso, até fiz perguntas para o Tite isso em um dos jogos, acho que foi contra o Paraguai em Porto Alegre, contra o Equador em Porto Alegre. O Renato Augusto, ele muitas vezes recuava
para
liberar o Paulinho.
Talvez.
Para liberar o Paulinho. Com o Felipe Coutinho e o William, É difícil um desses dois jogadores, é difícil eles recuarem para liberarem o Paulinho. Você pode ver que o Paulinho, ele fez o gol quando o Felipe Coutinho recuou e lançou a bola pro Paulinho.
O passe foi do Felipe Coutinho.
Exatamente. Então o Renato Augusto, ele liberava um pouco mais o Paulinho. Eles faziam essa inversão toda hora no jogo. Agora com...
E não é a boa dele. A boa dele é jogar um pouco mais liberado para
com os dois volantes, o Paulinho como segundo volante, com o Felipe Coutinho e o William mais liberados. O William tendo que cuidar muito do lado direito, o Paulinho fica um pouco mais preso.
Mas o Paulinho errando muito passe também, né? Aliás, característica de alguns jogadores. Você vê o próprio Marcelo, que joga muito, jogador.
Também
ele
ainda
tá errando muito passe. Ele se movimenta bem, chega bem, mas está errando o passe. Nos dois primeiros jogos foi visível. Como eu estou falando, nos últimos dois jogos, contra a Sérvia e agora contra a Seleção do México, a incidência de erros de passes diminuiu. Então, eu estou bem animado, independente. Minha preocupação é a entrada do Fernandinho, como vai ser a postura de proteção da zaga. É minha preocupação. Se tivesse o Casemiro, estaria mais tranquilo. Com a entrada do Fernandinho, o Fernandinho, ele joga parado, então ele fica mais atrás. Mas ele sai também. E o Fernandinho, acho que não tem o poder de marcação que tem o Casemiro.
O Casemiro é o tão chamado cão de guarda da zaga.
Fizeram até uma brincadeira. Dizendo que o Trump ia chamar o Casemiro porque ele foi a muralha para não deixar o México passar. Cara, essa é brincadeira. Sobre jogadores que ainda não estão no ápice, vamos dizer assim. A gente estava cobrando muito do Neymar, mas melhorou. A gente cobrou muito do William. O William melhorou, como disse o Mazella no segundo tempo do jogo contra o México. E tá todo mundo cobrando agora do Gabriel Jesus, né? Que ainda não fez gol. Muita gente dizendo que o Firmino está entrando e está resolvendo, e de fato ele está entrando e está resolvendo.
Está acontecendo, exatamente isso.
E isso foi perguntado para o William hoje. O William deu entrevista coletiva, o William joga na Premier League, o Firmino também joga, o William joga no Chelsea, o Firmino joga no Liverpool e o Gabriel Jesus joga no Manchester City, ou seja, eles são adversários no campeonato inglês. E foi perguntado para o William se de fato, por que o Tite, foi uma pergunta até meio direta para o William, coisa que a gente não vê muito em seleção brasileira, ele está escolhendo o Gabriel Jesus e não o Firmino. E aí o William respondeu.
O Gabriel Jesus é um jogador importantíssimo para nós, como o Firmino também. Às vezes a gente escuta muitas pessoas, até a imprensa mesmo, dizendo que o Gabriel Jesus não está fazendo gol. Mas às vezes nós aqui jogadores, nós enxergamos isso, mas às vezes as pessoas não enxergam o quanto ele trabalha para a equipe dentro de campo, o quanto ele ajuda na marcação que começa lá na frente, o quanto ele ajuda voltando para marcar, o quanto ele ajuda roubando bolas dos volantes, roubando bolas dos laterais. Então é um jogador importantíssimo que trabalha muito dentro de campo. O gol, é claro, é importante, mas tenho certeza que ele está bem tranquilo quanto a isso. E o gol vem no momento certo. O importante é continuar trabalhando e saber que ele tem a confiança de todos os jogadores, da comissão técnica, para continuar jogando futebol.
Então,
sobre o Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus, falando que ele tá botando muito para marcar, mas ainda não
é só uma resposta, desculpe, mano, se eu tô falando você. É uma resposta burocrática.
Lógico, eu não vou falar nada.
Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente.
A imprensa que está falando são os principais. O principal que eu vou falar aqui é o seu Casagrande, que fala que o 9 tem que fazer gol.
Mas o 9 tem que fazer gol.
Mas o Tostão fez o gol em 70?
Só que em 70, seu Carlos Borges,
o senhor estava dormindo?
Não, estava com o telefone.
Estava dormindo na hora do jogo do Brasil e Itália. Estava fazendo o quê?
Eu tinha 11, estava vendo o jogo.
Tinha quanto?
11 anos, 11 anos.
11 anos passados de quando?
Não, eu nasci em 59, cara. 70 dá 11. Você vai dar uma de Valdir Luiz? Não sabe fazer conta? Entendeu? Quantos gols fez o Tostão em cabeça?
Boa tarde pra todo mundo.
Deixa eu botar aqui a vinheta dele. Ele tá batendo legal, né? Pode bater legal?
Pode, bate legal. Luiz Ferreira é nacional.
Ainda você denunciado na Lei Maria da Penha por causa disso. Mas tudo bem.
Bate legal.
Olha só, Borges, boa tarde pra todo mundo. Eu tava fazendo aqui um levantamento, tava conversando com o Mário Costa fora do ar. O Tostão em 70 ele só fez 2 gols.
Então, é normal. Vale só. O Brandão falava isso. Só que tem uma diferença.
O Tostão girava.
Em 70, o ataque eram 4 ou 5 jogadores que eram 10, não eram 9 ou 8. 10 é o 10 máximo, que é o Pelé. O Jairzinho jogava pela direita, era o 10 do Botafogo. Aham, era o 10 do Botafogo, o Rivelino era o 10 do Corinthians, o Tostão jogava com a 8 no Cruzeiro, que o 10 era o Dirceu Lopes, que era um baita no jogador, mas fazia uma função de 10 e eles revezavam. Se bobear o Gerson também, poderia ser um 10, jogava com a 8. Então, é diferente. Essa seleção não tem improvisação na posição dos jogadores.
Que 70 tinha.
Os atacantes eram todos 10 e jogavam pra caramba a beça e mais alguma coisa.
Dois detalhes. O pessoal está falando do camisa 9, a Copa do Mundo que você tem de referência, mas ela obviamente é de 70. Sim. Aqui eu moro, sistema de referência, somos mais jovens, é de 94, mas tem 37 anos.
Mas 94,
o camisa 9 era o Zinho.
Porque tinha uma dúvida.
9 inscrição era o Zinho. Romário já
não. Inscrição é uma coisa.
Vocês estão falando de camisa 9.
Não, posição.
Camisa 9.
9 posição. Gabriel Jesus joga dentro da área.
Aí tem outro detalhe. Aí tem outro detalhe. Não foi mal. Você está falando de camisa 9.
Você é novo.
Camisa 9 é uma coisa, centroavante é outra. Você está falando de posição ou de camisa?
Centroavante e posição.
Uma coisa.
Não, você está errado.
Falando
a história do futebol mostra que o 9 sempre foi o centroavante. A história do futebol, pergunta qualquer um. Você é mais novo, você está de fralda ainda. E eu sou muito mais velho, gostaria de ser novo, mas já ao mesmo tempo já passou.
Mas novo, amigo meu.
Exatamente, pô. O nove, uma pergunta pra qualquer um. O nove sempre foi o centroavante, é o cara que jogava mais adiantado dentro da área. O Roberto Dinamite era o nove que jogava pra 10, entendeu? Mas e a posição, a referência, cabeça, do nove sempre foi o centroavante, independente do Roberto.
Hoje o cara joga com 99, 88, então não adianta.
E tem outro detalhe, eu tava conversando com o Maurício fora do ar, o Gabriel Jesus, ele mencionou em mais.
Fala com o Maurício, impressionante.
É porque vocês ficam conversando.
Você falou de idade aí, eles dois têm da mesma idade.
Eu sou mais novo, entendeu?
O Maurício é um pouco mais novo. Estamos aqui na mesma.
Mas o Brandão lembrou bem, é só o Maurício. Até o Andrezão falou, é só o Maurício.
Não, vocês estão com ciúmes. O Gabriel Jesus, ele já mencionou algumas vezes, inclusive na zona mista, depois da vitória do México, que ele foi jogar numa posição semelhante, aliás, na mesma posição que ele jogou na Olimpíada 2016 aqui no Rio. Era o Neymar na frente e ele veio fazer o lado esquerdo. Que se o pessoal lembrar, o Mazella lembra bem, estava acompanhando esse jogo também, o Gabriel Jesus foi pro lado esquerdo que o Felipe Coutinho não aguentava mais correr por ali. E o Gabriel Jesus veio e acabou com aquele pedaço da marcação. Soltou o Neymar pro Felipe Coutinho como
agora
dois
agora
homens.
Contra o México.
Nas Olimpíadas era o Gabigol, que tá no Santos. O Gabriel Jesus pela esquerda, o Luan do Grêmio e o Neymar flutuando. O Gabriel Jesus
falou. Quem flutua agora é o Coutinho e o William.
E o Gabriel Jesus, ele colocou: eu nunca fui artilheiro, eu sempre fui jogador de lado do campo. Quem, o primeiro cara que me colocou como centroavante, homem de referência, foi o Cuca. E eu passei a jogar no City também como homem de referência, mas tem sido mais
isso. Isso não é desculpa pela escassez de gol, não? Às vezes eu fico me perguntando.
Pode até ser.
Deixa eu saber do Jorge Bamburgo, e aí, o 9 tem que fazer gol?
O 9 ou o centroavante?
O centroavante tem que fazer gol.
O 9.
Nessa discussão, o que você fala, meu querido Jorge Bamburgo?
O centroavante, obviamente, deve fazer gols. Mas se ele não fizer e o 10 fizer, ótimo. É o caso da seleção. Se o 10 não fizer, o 8 fizer, muito bem. Felipe Coutinho faz, é 8, né? Então, eu acho que está tudo resolvido. Problema resolvido. Não há motivo para toda essa briga. O Gabriel Jesus, se ele não fizer os gols, tem quem faça no ataque da seleção. Então ele tem um trabalho importante. Eu acho que a entrevista mostrou isso, apesar de ter considerado a entrevista
O Maurício tem um detalhe molhado, aqui, vamos... né?
Não é por isso. Eu entendo o que o Bamburgo está falando. O problema não é ele não estar fazendo e os outros estão fazendo. O problema é que o substituto natural e imediato dele, quando entra, faz.
Isso aqui é o problema.
É isso o problema, que é o Firmino.
Independente do esquema básico, ele está resolvendo.
Mas o Firmino entra com, digamos, faltando 20 minutos de jogo e tal, cheio de gás. não participou da maior parte do jogo, tá inteirinho, né? Ao passo que o Gabriel Jesus correu durante muito tempo, enfrentou as marcações, levou falta, fez, aconteceu, marcou, tirou bola. Então, tem isso também. Aí o cara entra, né, cheio de gás e tal, e vai agora, pra frente feito um tiro bravo.
Agora eu acho o Firmino muito mais centroavante do que o Gabriel Jesus.
Eu vou discordar, vou dar uma de Márcio Guedes em cima do Vamburgo aqui agora. Mas o cara teve, o outro joga 20 minutos e faz gol. O cara que começa, joga 60 e não faz gol.
Mas ele teve chance de fazer gol.
Então não fez, pior ainda.
Não fez, a bola não entrou, o goleiro defendeu.
Não fez.
Quantos gols o Firmino fez?
O Vamburgo tá querendo dizer que a defesa fica mais vulnerável, tá mais cansado.
Tá mais fácil. Eu acho que o Gabriel Jesus tem um papel importantíssimo na seleção brasileira e o Tite não vai abrir mão da presença dele no ataque da seleção.
Vamos analisar.
O papel dele é esse mesmo.
Não comparando o Vamburgo, logicamente, um com o outro, mas o Gabriel Jesus está na mesma situação que o Tostão foi para o time de 1970. Ele jogou para o time, ele jogou, armou e chegou a fazer, logicamente, uma bela Copa do Mundo, o próprio Tostão, você acha?
Bem, em termos, né? Guardando as devidas proporções. Faz esse papel. Só que o Tostão era bem melhor, né?
Sabe qual é o problema dele? Eu penso assim, se o Gabriel Jesus não tá lá para fazer gol, tá lá para marcar, para ajudar na marcação, para criar a jogada, por que ele é titular? Bota o Tyson. O Tyson faz essa função. Não estou dizendo que o Tyson é craque, mas o Tyson faz essa função de marcar, de armar, de ir pela linha de fundo, de cruzar muito melhor que o Gabriel Jesus. O Tyson no mano a mano, ele leva vantagem. O Gabriel Jesus no mano a mano não leva vantagem de ninguém.
Mas o Gabriel Jesus já levou até pênalti, não fez o gol, mas levou pênalti. Então eu acho que também tem essa função, a função tática dele é muito importante. Agora, se ele não fizer os gols, o Neymar faz, o Felipe Coutinho faz. E os outros, o William, quem seja, o Paulinho, os outros estão fazendo. Então a gente não precisa criar essa neurose de que o Gabriel Jesus não faz gol. Vai querer tirar ele do time, na minha opinião.
Não tirar. Mas vamos falar sobre
o 9 aí, gente.
Essa é muito boa, hein?
Quem sabe? Sexta-feira ele faz 3, acabou.
Pedir música. E é isso. O que a gente quer. Ninguém está torcendo contra aqui, pelo amor de Deus.
O William fez no segundo tempo. Eu mesmo, pra mim,
o William, por exemplo, só melhorou a partir do momento que ele se movimentou. Não ficou fixo no lado direito.
Porque o Douglas Costa estava fazendo tudo o que o William tinha que fazer. Só que aí o Douglas Costa se machucou, o William deu um estalo nele no segundo tempo contra o México. Agora sobre a seleção adversária, né? Uma seleção que tem muitos jogadores que jogam no campeonato inglês. O Hazard, que é o melhor jogador da Bélgica, inclusive é companheiro de equipe do...
O Hazard e a sorte, onde está?
A sorte está no Courtois. Ele levou muito azar no outro jogo,
quase que ele fez um gol, mas chutou na trave.
É verdade, e aliás ia ser um belo gol. Ele joga com o William no Chelsea, né? Inclusive os dois chegaram a disputar a posição, mas hoje o Azar joga muito mais pela esquerda, o William muito mais pela direita. E é o principal jogador do Chelsea, né? Tem o Courtois, que também joga na Inglaterra, o De Bruyne, que é
o Courtois.
Eu falei isso, ele respirava, o nego vai ficar sem gás do lado ali.
Tem o De Bruyne, que joga com o Gabriel Jesus, que é um belíssimo jogador.
Foi jogador de vôlei.
Foi?
A história que ele começou no vôlei e depois...
Tomou uma bolada no nariz e...
Não, é sério.
Aí mudou de esporte.
Diz ele que esse reflexo...
E tem uma história, hein?
O vôlei realmente dá um reflexo.
Eu não sei se foi o Boina que me contou isso, que tem uma história que a mulher atual do Courtois é ex-mulher do De Bruyne. Que um roubou a mulher do outro.
Ninguém rouba a mulher de ninguém. O casamento não vai bem. Ou ele sai fora ou ela sai fora. Esse negócio de roubar tá errado.
Vamos
não tem nada disso.
Voar esse assunto, vamos na
frente. É uma seleção que muitos jogadores que fazem sucesso no futebol internacional, principalmente no futebol inglês. E o William analisou o adversário, que é a Bélgica. Vamos lá.
Não tem jogo fácil, Copa do Mundo é sempre complicado, com certeza vai ser mais um adversário difícil. Nós já temos ciência disso, que vamos encontrar dificuldade, da mesma forma que nós vamos estudar a equipe deles, eles também estão estudando o nosso time, a nossa maneira de jogar. Então com certeza vai ser mais um jogo difícil para nós. Na verdade, são vários jogadores ali que eu que jogam na Premier League, alguns jogam comigo também no Chelsea. São grandes jogadores, jogadores com muita qualidade. Hazard é o principal jogador deles. Courtois também é um baita goleiro. É difícil achar um ponto fraco ali, porque é um goleiro muito alto. É um goleiro que sai bastante do gol pelo fato dele ser alto. Mas com certeza a gente vai ver a melhor maneira, né, de atacar e de marcar a equipe da Bélgica.
Só uma dica então, tá? O William não quis falar o ponto fraco do Courtois, eu falo. Bola rasteira, cruzada, ele não pega.
Dizem.
Ele não pega.
Você que foi goleiro.
Ele não. É a bola mais difícil de se agarrar. Ele é muito alto. Ele tem uma dificuldade de cair. Ele tem uma dificuldade de cair. Aliás, agora que eu lembrei, o primeiro gol do Japão saiu assim, numa bola rasteira, cruzada.
Um chute no canto esquerdo, que ele
era uma bola defensável. Ele cai atrasado. Então, se vai uma dica para a seleção brasileira, bola rasteira, cruzada, o Courtois tem uma imensa dificuldade.
Vamos ouvir então o Rodrigo Ricardo, que tem notícias da seleção belga, que será adversário do Brasil. Ricardo Mazella vai dar um recado nessa sexta-feira, em quartas de final. Faltam 3 jogos para o Hexa do Brasil. Brasil e Bélgica. A bola vai rolar na Arena Kazan. Ricardo Mazella, o mito da Nacional, inflama a galera. Ao lado do Mário Silva, que não esconde o jogo. O Valdir Luiz, ele que sabe que diz, reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão da informação do Bruno Mendes. Vem aí, Rodrigo Ricardo, RR.
Rodrigo Ricardo.
Os Diabos Vermelhos são os adversários do Brasil na próxima sexta em Kazan pela Copa da Rússia. A Bélgica é o melhor ataque da Copa, com 12 gols e contam com jogadores como Hazard, De Bruyne e Lukaku. A última derrota belga foi em setembro de 2016, na estreia do atual treinador, o espanhol Roberto Martínez. De lá para cá, foram 23 jogos, com 18 vitórias e 5 empates. Na Copa da Rússia, classificou-se em primeiro lugar no Grupo G. Derrotaram o Panamá por 3-0, golearam a Tunísia por 5-2 e venceram os ingleses por 1-0. Nas oitavas de final, perdendo por 2-0 para o Japão, viraram a partida para 3-2 e saíram vitoriosos. Esta é a 12ª participação da Bélgica em Copas do Mundo. Mas o melhor resultado dos Diabos Vermelhos aconteceu 32 anos atrás. Na Copa de 86 no México, que contava com o goleiro Jean-Marie Pfaff, a Bélgica foi até as semifinais e ficou com 1º lugar. Cansados de serem a promessa que não se realiza, os Diabos Vermelhos vêm dispostos a conquistar o primeiro título expressivo do país no paraíso do futebol. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, pega na veia, RR, tá pegando a veia toda hora. 5h41, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Gente, você viu que agora a Caixa é operadora do novo FIES? Ah, vai ficar melhor para quem precisa fazer financiamento estudantil, viu?
Para as instituições de ensino também, porque a Caixa vai acompanhar o processo do começo ao fim. É mais rapidez e segurança para todo mundo, né?
Opa, e com financiamento a juros zero no FIES público. Quem mais precisa vai poder investir no futuro.
Falando em futuro, corre que a próxima aula vai começar.
A Caixa apoia a educação, uma conquista que permite todas as outras. Caixa, Governo Federal.
Brasil. Futebol no rádio é mais que futebol. Você sente o cheiro de gol. Você viu que o árbitro não viu. Você ouve o grito da galera. Você chega a tocar na bola junto com seu goleiro naquela defesa mágica. E o gosto da vitória é muito mais saboroso. Brasil. Venha se emocionar. Use todos os seus sentidos. O rádio te convida para ser 100% você. Sinta a emoção do futebol.
Vamos Brasil, avante Brasil, nosso grito é forte.
E nesta sexta, às 14h, começa a nossa festa, Brasil e Bélgica. Vamos juntos, Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio, proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce, divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, Governo Federal.
No Mundo da Bola.
É o São Duval aqui, 5:43, é hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vai lá, professor, solta aí.
Wagner Gomes.
Uma construção que custou 20 milhões de reais, constituindo-se na maior da América Latina para o atletismo indoor. Foi fechada e será usada pelo município de São Caetano do Sul para outras atividades, tais como judô, taekwondo, boxe, jiu-jitsu. Querem abrigar cerca de 1.500 crianças por lá. O complexo de São Caetano tem também uma pista descoberta, que foi reformada com verbas do Ministério dos Esportes. Técnicos e atletas estão fazendo pressão para resolver o impasse, mas o município tem a sua autonomia e diz que a patrocinadora retirou a subvenção e que não foi dada a opção à prefeitura de ficar com os equipamentos. Ela está, na realidade, recebendo o prédio de volta. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmite o Grande Prêmio Brasil de Atletismo nesse domingo, a partir das 14 horas, direto de Bragança Paulista, em São Paulo, numa edição mais do que especial do programa Estádio. A narração é de André Luiz Mendes, comentários são de Wagner Gomes e Astrid Nick. Você pode não saber, mas a Rádio Nacional acompanha o atletismo há bastante tempo. Na edição dos Jogos Olímpicos de Helsinki, a emissora mais querida do Brasil comandou a Rede Olímpica de Rádio e realizou uma ampla cobertura das competições na Finlândia. Vamos relembrar as palavras de José Teles da Conceição, medalha de bronze no salto em altura nos Jogos de 1952.
Desportistas da Rádio Nacional, meus amigos do Brasil, estou muito emocionado ao falar para todos depois da vitória do nosso país com o terceiro lugar em salto de altura. Para mim é motivo de satisfação este resultado, pois vem curando meus esforços durante vários meses de treinamento e a dedicação do professor Gonçalves, o grande técnico de atletismo do Brasil. Espero que os meus patrões tenham ficado satisfeitos com este resultado. Esse marco não fiz foi por falta de sorte. Aproveito a oportunidade da Rádio Nacional e envio a minha família. Da minha saudade. Boa noite,
ouvintes
do Brasil. E agora vamos torcer para os outros colegas da nossa equipe.
Valeu, e a hora de você torcer também para os brasileiros nesse Grande Prêmio Brasil de Atletismo nesse domingo, lá em Bragança Paulista. André Luiz Mendes, comentários do Wagner Gomes da Sridnik, aqui pela Rádio Nacional. 5:45. Ô professor, volta aí.
Wagner Gomes.
A cidade do Texas, nos Estados Unidos, recebeu os Jogos Mundiais Militares. A equipe de futebol feminino venceu na final a Coreia do Sul e sagrou-se pentacampeã dos Jogos Mundiais Militares. A equipe não perdeu para ninguém. Na fase de grupos, levou a melhor contra a França, Alemanha e Bahrein. As brasileiras marcaram 18 gols e levaram 2. A artilharia ficou com Pamela, com 6 gols. O Brasil já tinha ganho em 2009, 2010, 2011 e 2015. A equipe é formada por jogadoras do Flamengo, que tem uma parceria com a Marinha do Brasil. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Ô Luiz Ferreira, reta final de Brasil e França, né? Estão jogando a Copa das Nações.
A Liga das Nações de Vôlei Liga Masculino.
Nações, né? Do vôlei só, masculino.
Isso, exatamente, Borges. A gente está com 2-7 a 1 para o Brasil. O Maurício Souza está no saque. O Brasil está perdendo o quarto set por 20-19. Agora o Maurício Souza desperdiçou o saque. Está 21-19. Para a França. A gente lembra que a fase final
isso de... Isso é uma... É, jogo...
É a fase final para decidir semifinalistas.
Joga todo mundo contra todo
joga
mundo.
Todo mundo contra todo mundo.
O Brasil... não é a fase final da competição, não.
Perdão.
Não é mata-mata.
Eu não expliquei direito. É a fase final da competição onde serão decididos os semifinalistas e os finalistas da competição.
Seria umas quartas de final.
É um play, tipo uma espécie de playoff. O Brasil joga amanhã contra a Sérvia. Só dando a parcial dos outros sets, o Brasil venceu o primeiro set por 25-22, perdeu o segundo por 25-20. Borges.
Valeu, 5:47. Voltamos já já.
No Mundo da Bola.
Brasil! É agora, é agora.
futebol no rádio é mais que futebol. Você sente o cheiro de gol. Você viu o que o árbitro não viu. Você ouve o grito da galera. Você chega a tocar na bola junto com seu goleiro naquela defesa mágica. E o gosto da vitória é muito mais saboroso. Venha se emocionar. Use todos os seus sentidos. O rádio te convida para ser 100% você. Sinta a emoção do futebol.
Vamos Brasil, avante Brasil, nosso grito é forte.
E nesta sexta, às 14h, começa a nossa festa, Brasil e Bélgica. Vamos juntos, Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.bc.com.br, ok? No mundo da bomba.
Valeu, 5:49, 5:49, vem aí daqui a pouquinho o Repórter Nacional, às 6:00 em ponto pra você. Agora no Mundo da Bola vem com o Timaço Nacional. Vamos falar da primeira partida das quartas de final. Acontece às 11 da manhã, França e Uruguai, quartas de final, bola rolando. Eu estarei nessa ao lado do Jorge Gamos, do Caio Barbosa, nosso convidado especial. Reportagem do Rafael Monteiro, plantão da informação de Carlos Molinari. França e Uruguai abrem as quartas de final dessa Copa do Mundo. E quem vem com essas notícias de França e Uruguai é ele, o maneiro
Rafael Monteiro.
A imprensa uruguaia confirma que o atacante Cavani está fora da semifinal contra a França na próxima sexta-feira, em Novi Gorod, às 11 da manhã. O jogador saiu com dores no segundo tempo contra Portugal, nas oitavas de final, proveniente de inchaço no local. Stuani é o seu provável substituto, mas caso o técnico Oscar Tavares opte pela mudança de esquema para jogar somente com o atacante, Rodrigues pode entrar no meio-campo. Mas caso os uruguaios cheguem à semifinal, o atleta voltaria a ficar à disposição. Pelo lado francês, o meio-campo Griezmann voltou a treinar normalmente. Na segunda e terça-feira, ele foi poupado das atividades com o grupo e realizou somente um trabalho à parte na sala de musculação. França e Uruguai se enfrentaram 3 vezes na história das Copas, todos na primeira fase. Em 1966, na Inglaterra, o Uruguai venceu por 2-1. Em 2002, Japão e Coreia, e 2010, na África do Sul, os jogos encerraram em 0-0. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É um confronto na mazela de dois grandes campeões mundiais, França e Uruguai.
Sim, vai ser, eu acho que vai ser o melhor jogo das quartas, de todos os lados, assim, da chave do Brasil, da outra chave, vai ser o melhor jogo. Que
promete também é Rússia e Croácia. Hein?
É, mas promete com nível mais baixo, sim. Como emoção, com qualidade técnica, pelo desempenho até aqui das duas seleções, no meu modo de ver, é o jogo mais equilibrado, sem prognóstico de favoritos. Ah, Brasil e Bélgica, somos brasileiros, somos, o Brasil é melhor. Tomara que passe, vai passar. Croácia e Rússia. A Croácia é melhor, a Rússia pode engrossar porque joga em casa. Inglaterra e Suécia, na minha opinião, são duas equipes médias, não mais do que isso. Equilibrado, mas sem emoção. Quer dizer, o jogo para mim vai ser França e Uruguai.
Cavani, o Jorge Hamburgo, pode estar fora e quase é possível estar, porque o James Rodríguez também da Colômbia estava com problema de edema também e acabou não jogando contra a seleção inglesa nas oitavas. Eu acho muito difícil que o Cavani esteja presente nessa quarta de final. E o Uruguai perde muito, né, Jorge Hamburgo?
Sem dúvida, perde. É um jogador importantíssimo, como ficou demonstrado nesse jogo da Argentina e nos jogos anteriores também, né? Então, o Cavani é o jogador que ele faz falta ao time do Uruguai, muita falta, porque ele não é só um jogador de finalização, ele é um jogador de preparação de jogadas também. Então, pode muito bem resolver uma partida com um passe, que hoje em dia se chama de assistência, né? Assistência para mim é ambulância que leva doente para o hospital e tal. Agora, hoje em dia no futebol virou assistência, moderninho. Então ele pode resolver o jogo com uma assistência brilhante ou com uma finalização mais brilhante ainda, como ele fez um gol espetacular nessa Copa, né? Lindo gol. Então eu acho que perde muito o Uruguai da sua força ofensiva. Agora, até que ponto isso vai abalar o time, só vamos ver no dia do jogo.
Valeu, olha aqui, Nestor Pitana da Argentina, Pita, França, Uruguai, Brasil e Bélgica, é o Milorad Mazik da Sérvia, da Suécia e Inglaterra será o Björg Kups, que é da Holanda, e Croácia e Rússia o Sandro Meravich.
Acho o seguinte, o Sandro Meravich eu acho um árbitro fraco, mas tá sempre escalado aí, tomara que ele tenha, torço para que ele tenha um bom trabalho, faça um bom trabalho. Agora, o Brasil jogou com a Sérvia na primeira fase, eu acho desnecessário colocar um árbitro desse. Ah, mas ela, que o árbitro é bom, tem que ser honesto, tem que ser tudo, tá tudo certo, mas eu não escalaria um árbitro de um país que jogou contra a gente ou contra qualquer país na primeira fase da competição. Foi desclassificado, eu acho. Como também botaram o árbitro americano no jogo da Inglaterra, eu acho complicadíssimo.
Mark Geiger.
Maurício, você procurar também essas questões. Será que eles procuram esse detalhe ou fazem uma análise da primeira fase?
Acho que eles fazem uma análise da primeira fase, eles não procuram esse detalhe não. A gente fez o jogo da Inglaterra, né, com a Colômbia, com o Mark Geiger aí, que
esse Mark Geiger é um lambão.
Foi um absurdo. A gente até agora não sabe como tem quase ninguém, porque algumas pessoas questionaram. Quase ninguém questionou o gol legal. O gol legal
Ou nós somos loucos, cara. Que não é possível.
Foi legal. E continua, apesar do Mazella ter discordado do Valdir e do nosso Hamburg, eu ainda acho que não foi pênalti no Harry Kane. Pra mim, a Colômbia foi garfada, principalmente naquele gol legal. A bola
eu não daria o pênalti.
O cara vai... Porque o Kane, pra mim, fez a falta antes. O Kane puxa antes. Pra mim, não houve. Bom, enfim, eu acho que
eles não analisam. Que tinha que entrar.
Pra mim, eles não analisam nada, tá? Eles botam. Qual foi a seleção que saiu? Não duvido nada o Pitana apitar a final entre Brasil e Croácia. Não duvido. Ele vai ficar nervoso, porque a Croácia ganhou da Argentina. O Brasil é o Brasil, ele não vai saber para quem ele vai ajudar. Mas eu não duvido nada. Eu acho que eles botam um cara que... Ah, esse aqui foi bem, não foi bem. Os caras elogiaram o árbitro que apitou o Brasil e Suíça. Uma falta clara. Para mim foi falta clara em cima do Miranda. Uhum. Um pênalti claro em cima, que até o Bambu falou, em cima do Gabriel Jesus. Foi a melhor arbitragem da Copa. Os caras estão de brincadeira.
Não, é que aquele Colina careca.
O Colina.
Os caras enchiam a bola, perfeito. É um absurdo isso.
Me perdoe, Borges, perdoe, Hamburgo e Mazella. Há uma questão política envolvida nisso, na questão da FIFA. O Perlis de Colina, ele faz parte da comissão de arbitragem da UEFA. A UEFA sempre se posicionou contra o VAR. Então tá aí, rola também uma má vontade.
A Colina bom é São Januário, tá? É a única Colina boa que eu conheço.
Mas tá mesmo.
Colina é o Trimbala. A Trimbala da Colina é o único bom.
Sigo
o
líder. 56, olha aqui, o Milorad Mazik da Sérvia. Um bom hábito, meu querido Jorge Hamburgo. Qual seria a nota que você daria pra ele?
Como é que é? Como é que é o nome do cara?
Milorad Mazik.
Não tenho a menor ideia.
Agora, muito mesmo pra dar nota, né, Vambu?
Isso é bom pra dor de estômago, Milorade.
Eu concordo é com o Maurício, realmente. Colina boa mesmo é aquela.
Ih, começou a dobradinha vascaína aqui.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O escalar o árbitro norte-americano num jogo da Inglaterra é uma burrice idêntica, por exemplo, a escalar num português no jogo do Brasil ou um brasileiro no jogo de Portugal. Agora, não sei se a equipe toda foi norte-americana ou se foi só o árbitro. Mas se foi americano, a burrice foi muito maior.
Era um assistente canadense e um assistente norte-americano.
Então, todo mundo falava inglês fluentemente.
Ô, Borges, ainda tem mais um detalhe.
E os laços históricos também.
O Nestor Pitana da Argentina vai ficar França e Uruguai. Não precisa nem dizer com a rivalidade que existe entre França, Argentina.
No início do século passado, até meados do século passado, a grande rivalidade não era Brasil e Argentina, era Uruguai e Argentina.
Não, mas ainda é. Eu vou te falar aqui, pra gente não, mas eu morei no Uruguai. Quando a gente jogava contra os uruguaios, contra os argentinos, era tranquilo. Amigo, quando tinha Uruguai e Argentina, o bicho pegava na pelada que eu jogava lá no Parque Central. Eu joguei muito tempo no Parque Central lá na pelada. Agora, pior que Argentina e Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Uruguai e Paraguai.
Sério?
Uruguai e Paraguai.
Nunca ouvi falar isso.
Era todo jogo. Toda pelada tinha pancadaria. Era impressionante. Era impressionante. Eles se odeiam. No futebol, claro.
Agradeço. No futebol, nós que se odeiam em tudo. Você tentou sair pela direita, Guilherme, mas não é bem assim.
Deixa eu agradecer ao Maurício, nosso Ricardo Marcelo, Luiz Ferreira. Mas só para fechar, meu querido Jorge Mambuco, rapidinho. Sandro Merahice apita Croácia e Rússia. Merece?
Olha, vamos rezar, né? Vamos rezar. Para que ele se saia bem e não envergonhe o Brasil. Arbitragem não, porque, olha, o critério de escolha de árbitros da FIFA é o seguinte: ó, quais são os piores? Ah, então são esses que vão para a Copa.
Valeu, um abraço, Bambuco.
Um abraço.
É amanhã, 5h59, vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo. A gente volta amanhã.
Carlos Bacê.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.